Este é o VEACast, o podcast do VidaEstudantil.com, o portal do estudante brasileiro. Muito bem, eu sou o Felipe e em diversos meios também sou conhecido como O Garça. Eu sou um estudante profissional e estou usando a minha experiência para lançar o VidaEstudantil.com para facilitar também a sua vida de estudante. Muito obrigado por ouvir a nossa estreia, que está sendo feita no Dia Internacional do Podcast. Você pode assinar o nosso feed geral ou os feeds específicos que vamos lançar de acordo com categorias que estamos pensando para o futuro. Para saber como você pode assinar o nosso feed e receber as atualizações automáticas, visite vidaestudantil.com/podcast. E o VEACast foi criado pensando em você, estudante brasileiro que almeja alcançar qualquer posição na sua vida que precise de um mínimo de esforço mental, de estudo. Nosso objetivo é auxiliar você nessa sua jornada. Você pode querer ser engenheiro, pode querer ser médico, você pode querer ser funcionário público, você pode querer ser empreendedor. Conte com o VidaEstudantil.com para auxiliá-lo nessa sua jornada. E se você está ouvindo esse podcast, você já deve ter se perguntado como melhorar os seus estudos. Seja qual for o seu objetivo, você já deve ter percebido que terá que estudar por toda a sua vida. À medida que superamos um desafio, traçamos novos objetivos que demandam mais esforço para serem conquistados. E na vida acadêmica não é diferente. Estamos sempre correndo para superar novos desafios. Seja passar de ano sem ficar de recuperação na escola, seja passar no vestibular ou conseguindo uma boa nota no Enem para entrar numa universidade pública. Seja ser aprovado em todas as matérias do período atual da sua faculdade. Ou passar naquele concurso público que vai garantir a sua estabilidade financeira. É interessante ver que, seja qual for o seu objetivo atual, esse objetivo é apenas mais um degrau em direção ao sonho maior, que uma vez conquistado, vai dar lugar a um sonho seguinte. E independentemente do lugar que você ocupa atualmente na sua escadaria de sonhos, uma coisa é certa: você precisa estudar para continuar subindo. E estudar, nesse caso, tem o sentido mais amplo que você possa imaginar. Se você quer passar em um concurso público, você vai ter que estudar. Se você quer passar de ano na escola, vai ter que estudar. Se você quer ser aprovado em todas as matérias desse período da sua faculdade, estude. E até para começar um novo hobby, é preciso saber a melhor maneira de fazê-lo. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo pescar. E é aí que o VidaEstudantil.com e o VEACast entram. O VidaEstudantil.com nasceu para ser o reduto do estudante brasileiro. Ou para ser mais claro, o VidaEstudantil.com nasceu para ser o reduto do brasileiro. Lá você vai encontrar desde curiosidades até técnicas de como fazer o seu estudo render mais. E hoje entra o VEACast. O VEACast tem a pretensão de ser um guia para todo estudante brasileiro. Você está no ensino médio e não sabe direito que caminho seguir no vestibular? No VEACast você poderá se informar acerca dos principais cursos universitários e as profissões relacionadas a eles. Teremos séries especiais cobrindo as formações que você pode encontrar nas principais universidades brasileiras. E uma vez formado, como é o dia a dia da profissão? Você sabia que um engenheiro, por exemplo, pode atuar produzindo projetos, realizando a manutenção de equipamentos, gerenciando equipes ou como pesquisador em centros de pesquisa? No VEACast, entrevistaremos profissionais em diferentes áreas de atuação para dar a você um panorama global sobre cada formação. Então não perca! Toda semana, às quartas-feiras, um novo VEACast é publicado no VidaEstudantil.com. Semana que vem nós vamos começar a série sobre a formação de engenheiro. Então, se você está curioso para saber como é ser um engenheiro, o que precisa para se tornar um e quais são as principais especialidades, não perca o próximo VEACast! vamos compartilhar 7 dicas para o seu estudo render mais. Então sai daí e acompanha as 7 dicas que nós vamos compartilhar agora com você para que o seu estudo renda mais, hein? Atenção! Dica número 1 das 7 dicas de como fazer seu estudo render mais. Cuide da sua saúde. Ao estudar, você precisa de concentração e não há ladrão de concentração maior do que o desconforto no corpo. O problema é que a maioria das pessoas não se preocupa com a sua saúde regularmente. E isso tem um preço. Muitas vezes na hora dos estudos. E aí é um tal de remédio para isso, remédio para aquilo, tudo para tentar aproveitar ao máximo um curto intervalo de tempo. As horas de estudo não precisam ser tão difíceis se você mantiver hábitos saudáveis. E aí nós entramos na nossa segunda dica. Dica número 2. Alimente-se e hidrate-se. Todo ser humano precisa se alimentar, mas nem sempre é possível preparar a sua própria refeição. E quando a gente se enrola e cisma de estudar de véspera, aí é que o bicho pega. Nessa situação, a alimentação saudável deixa de ser uma prioridade e é comum apelar para fast food e passar o dia inteiro estudando e comendo petiscos e biscoitos. Como a dica número 1, essa rotina tem o seu preço e pode causar uma série de problemas em seu corpo. Portanto, uma alimentação balanceada garante bons períodos de estudo sem abrir mão de uma vida saudável. Além disso, é importante permanecer hidratado. Beber água é fundamental. Seu corpo usa a água disponível nele para praticamente todos os processos metabólicos. Então beba muita água e mantenha-se hidratado. E vamos para a nossa próxima dica. Dica número 3. Pratique algum esporte ou faça algum exercício. Antes de mais nada, procure um médico antes de começar a praticar esportes ou qualquer atividade física. Praticar esportes ou alguma atividade física é uma necessidade do corpo humano. Geralmente, quando nos preparamos para alguma prova, o exercício físico é deixado de lado. O corpo sente e aquelas 4 horas que você reservou quase não rendem nada. Quando não praticamos nenhuma atividade física, a tendência natural é se sentir cansado ao longo do dia, com péssimo humor. E se além disso passamos o dia confinados com a cara nos livros, esse hábito pode levar até a um quadro depressivo. Então estude sim, mas procure praticar alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Dica número 4. Levanta-te e anda. Estudos recentes indicam que ficar muito tempo sentado ao longo do dia pode provocar diversos problemas de saúde. Para amenizar isso, é necessário que, pelo menos a cada hora de estudo, você se levante e dê uma volta pelos cômodos da sua casa. Você pode até programar um pequeno despertador ou seu celular, seu smartphone. Existem diversos aplicativos com essa função. Que função? Com a função de despertar de hora em hora, ou despertar após determinado período de tempo pré-programado. O ideal, o próximo do ideal, é que você faça isso de 50 em 50 minutos ou de hora em hora. Nesse momento vai ser a hora de você levantar, andar pela sua casa, beber uma água, comer alguma coisa e sentar novamente e se dedicar aos seus estudos. Pode ser inclusive aquele momento em que você vai consultar o seu smartphone. O smartphone ou celular, idealmente, não é para que ele fique ligado do seu lado, perturbando você o tempo todo e tirando a sua concentração. Então, idealmente, marque esses intervalos de tempo, dedique-se inteiramente aos seus estudos durante esse intervalo de tempo e quando bater lá 50 minutos, uma hora, levanta, consulta, vê as coisas que você perdeu no seu e-mail, no Twitter, no Facebook, bebe uma água, anda pela casa e 10, 15 minutos depois, volta novamente a mais um ciclo de 50 minutos a uma hora. E, aliado a isso, acho que todas as dicas estão muito conectadas, né? São muito bem ligadas. Tem a dica número 5. Faça do estudo seu estilo de vida. Estudar deve fazer parte da sua rotina. Independente do seu objetivo, você deve estudar para alcançá-lo todos os dias. O estudo deve se tornar um hábito na sua vida. Para ilustrar essa dica, vamos pensar um pouquinho no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. De forma geral, o estudante que almeja uma carreira que exija ensino superior se prepara praticamente desde que nasce, até os 17, 18 anos para o Enem. Eu não sei se ficou tão claro, se essa ideia ficou clara na sua cabeça. Então, vamos pensar de novo, vamos botar assim em número cheio. São praticamente 15 anos de estudo e dedicação se preparando para apenas uma prova. Será que é possível absorver todo esse volume de conhecimento somente na semana anterior à aplicação do Enem? O bom senso diz que não, né? Obviamente. Claro que você pode conhecer alguém que fez isso e passou. Ou você mesmo pode ter passado dessa forma, caso você já esteja na graduação ou terminado a sua graduação. Mas de forma geral, essa atitude não é mais recomendada. E o motivo? Bom, se você já não está acostumado a estudar por 6, 8 horas diárias, dificilmente você vai conseguir manter esse ritmo na semana anterior à prova. Fora que, ao se dedicar tanto dessa maneira de uma vez, isso pode fazer com que o seu nervosismo aumente à medida que você vai vendo a quantidade de conteúdo que você ainda tem que cobrir em tão pouco tempo até chegar à prova. Portanto, meus amigos, meu amigo, o melhor caminho é disciplinar você mesmo a estudar constantemente. E claro, isso demanda esforço. Não é natural uma pessoa sentar e estudar por 4, 5, 6 horas ininterruptamente. Mas você pode começar aos poucos e ir aumentando o ritmo, o que nos leva à nossa próxima dica. Dica número 6. Comece! Estudar é uma atividade muito parecida com algumas atividades físicas. Por exemplo, vamos pensar assim na corrida. Suponha que hoje você decidiu que você vai começar a correr. Muito provavelmente você vai sair de casa e não vai aguentar correr por mais de 5 minutos. Mas se você insistir, pode aumentar esse tempo gradativamente. Primeira semana, vou sair, vou correr. Corri 3 vezes na semana, só consegui correr por 5 minutos e fiz o resto uma caminhada leve. Na próxima semana, você já aumenta esse tempo de 5 para 7, 8 minutos. Na próxima já viram 10, na próxima já vira 15, assim sucessivamente. Você vai fazendo isso gradativamente até conseguir correr por 40, 50 minutos, sem interrupção. Com os estudos, acontece a mesma coisa. Acredite se quiser. No início você vai conseguir focar sua atenção por muito pouco tempo, enquanto várias distrações estarão competindo para te distrair. Provavelmente você não vai conseguir passar 30 minutos focado apenas no assunto a ser estudado naquele dia. Mas se você continuar a se disciplinar e manter o ritmo ao longo da semana, com o tempo, passar o dia inteiro estudando começará a ser mais fácil e você resistirá às distrações de forma muito mais natural. E aí você deve estar pensando aí, mas cara, que loucura, Felipe. Você tá maluco, cara. Nunca que eu vou fazer isso. Como é que eu vou passar uma semana inteira estudando 6, 8 horas por dia? Você só pode estar maluco, só pode estar brincando. Não, mas o problema é que eu não estou brincando. Eu também pensava isso e hoje eu consigo passar 6, 8 horas por dia, se necessário, durante uma semana inteira estudando. Mas por que que eu consigo isso? Mas por que que você está pensando isso? Por que que você está achando que, caraca, não vou conseguir, é muito esforço? Porque você não está vendo ou visualizando os ganhos que esse hábito pode te trazer. Ter uma rotina de estudos bem definida faz com que você tenha mais foco e atenção, facilidade para absorver o conhecimento, que é muito útil em qualquer momento da sua vida. Mas pare para pensar, suponha que você seja um dono de uma empresa e você quer contratar um funcionário. Você vai querer continuar com um funcionário que em pouco tempo, em 2, 3 vezes mostrando como uma tarefa deve ser feita, ele aprende e começa a fazê-la melhor e melhor e melhor, do que se você tiver uma pessoa que vai demorar mais de um mês e ainda assim não consegue fazer a tarefa bem feita? É óbvio que você vai preferir a pessoa que aprende rápido, a pessoa que tem facilidade em aprender. Claro que todas as pessoas são diferentes, cada pessoa tem uma qualidade diferente, um foco, uma atenção intrínseca diferente. mas você pode treinar a sua atenção para que você possa se dedicar a um assunto de estudo e aprendê-lo tão bem, de forma tão rápida, ainda que seja por 6, 8 horas em um dia, mas ainda assim você levou apenas um dia para aprender, e saber exercer essa atividade por muito mais tempo, sem errar, do que se você não estivesse acostumado a se dedicar tanto tempo para aprender um assunto. E claro, essa dica nos leva à nossa próxima dica. Dica número 7. Seja proativo. O que eu quero dizer por ser proativo? Vamos pensar assim. Você está no ensino médio, sem saber muito bem o que você vai fazer depois de terminar o colégio. Bem, você só vai saber mesmo se pesquisar, né? Claro que o Vida Estudantil tá aí para te ajudar, mas depende muito de você procurar todas as informações sobre as áreas que você mais se interessa em atuar como profissional. Outra dica relacionada a essa é: seja autodidata. Em certo grau, em certo ponto, todo mundo é um pouco autodidata. Ninguém precisa de aulas para saber como se deslocar na cidade, por exemplo. Você até pode, seu pai, sua mãe, pode até ter te ensinado a primeira vez que você precisou pegar um ônibus, um metrô, algum meio de transporte que você não estava acostumado. Mas se um dia você pega um endereço de algum lugar que você não sabe chegar, o que que você faz? Você simplesmente pergunta às pessoas. Você começa a pesquisar por conta própria e aprende como se deslocar e fazer aquele caminho que um dia, talvez, atrás, você não saberia fazer. Diversas informações que nós precisamos para sobreviver no nosso dia a dia. A gente aprende por nós mesmos e pela necessidade que nos é imposta. A maioria das pessoas não vê que pode buscar todo tipo de informação por si mesmas e aprender sem precisar ter aulas formais para isso. E essa capacidade, como todas as outras que nós discutimos nessas dicas, pode ser desenvolvida. Basta começar. Eu vou ilustrar com uma situação muito simples. A maioria dos estudantes que almejam uma faculdade na área de exatas, né? Vamos ficar aqui no território de exatas, nesse exemplo. A maioria dessas pessoas é boa em matemática. No entanto, uma das matérias, uma das disciplinas universitárias que mais reprovam nos cursos de exatas nas universidades é o cálculo 1. Provavelmente, eu diria até que certamente, essa situação seria muito diferente se esses mesmos estudantes começassem a se informar sobre cálculo 1 ainda no ensino médio, facilitando assim o seu entendimento quando for cursar a disciplina na universidade. Você pode parecer mais uma vez, pô, isso é doideira, onde é que eu vou procurar, como é que eu vou saber cálculo 1? Você pode procurar no Vida Estudantil. Em breve nós iremos fornecer, nós temos a vontade, a pretensão de fornecer cursos inteiros de ensino médio, de ensino superior, mas você não precisa ficar só dependente do Vida Estudantil. Você pode correr atrás, porque material é o que não falta, e aprender por conta própria para que você esteja mais bem preparado para o seu futuro. E isso não vale só para cálculo, não vale só para carreiras de exatas, vale para qualquer carreira. Você pode começar a se preparar para a sua carreira agora, sem ser apenas se preparando para uma prova, mas também se informando sobre o curso, se informando sobre o mercado de trabalho, se informando sobre como você vai poder desenvolver isso quando você estiver maduro o suficiente, tiver o conhecimento para isso e poder se engajar no mercado de trabalho. Se você mantiver essa cultura e essas 7 dicas que a gente compartilhou com você, quando você se formar ou quando você já tiver decidido sobre qual será o seu futuro profissional, você será um profissional muito mais qualificado e completo, podendo enfrentar qualquer desafio com mais facilidade, podendo prever o mercado, podendo prever as coisas que você vai precisar fazer para que você se mantenha também competitivo. E essas foram as 7 dicas de como fazer o seu estudo render mais. Na estreia do nosso VECast, Dia Internacional do Podcast. E só para relembrar, as 7 dicas que nós compartilhamos são: dica número 1, cuide da sua saúde. Número 2, alimente-se e hidrate-se. Número 3, pratique esportes ou exercício físico regularmente. Número 4, levanta-te e anda. Dica número 5, faça do estudo seu estilo de vida. Dica número 6, comece. E dica número 7, seja proativo. Eu espero, de coração, que essas dicas possam ajudar você a estudar mais e melhor sem abrir mão da sua saúde, sem abrir mão das suas atividades, sem abrir mão da sua vida social, porque parece que não. Mas eu vou compartilhar um pouquinho aqui a minha experiência com você que está aí ouvindo. E pode às vezes até parecer, né, ilusória, mas não é. Isso realmente é verdade, isso acontece. Quando a gente não tem um foco, uma determinação no nosso estudo, o nosso estudo acaba atropelando a gente quando a gente realmente precisa se preparar para determinadas provas e desafios na nossa vida. Se você mantém uma vida disciplinada de estudo, cuidando da sua saúde e seguindo, de forma geral, essas 7 dicas que a gente compartilhou com você, você vai ver que, embora você esteja estudando muito mais por dia, você vai ter um estudo de muito mais qualidade. Até certo ponto, assim, suponha, você estuda pela manhã e à tarde você estuda em casa, né? Você tem a escola, universidade, curso pela manhã, e de tarde você se prepara estudando em casa, por 4 horas por dia, suponhamos. Todas as suas sextas-feiras à noite, todos os seus finais de semana, são livres para você curtir, ainda que você tenha prova na segunda-feira, porque você não vai precisar passar o sábado e o domingo estudando para aquela prova, porque você já tem estudado para essa prova nas últimas 4, 5, 6 semanas. Então, quem melhor do que você para saber aquele assunto, aquela disciplina? Dessa maneira, você não vai precisar abrir mão da sua vida social, abrir mão das coisas que você gosta de fazer, caso o estudo não seja uma delas. É algo que a gente realmente precisa colocar em prática para que a gente possa ser mais competitivo, para que o estudo não seja tão maçante e tão desgastante nas nossas vidas. Bom, era basicamente isso que a gente tinha para compartilhar para você. Você que está ouvindo, você tem alguma dica? Você pensou em alguma outra estratégia para fazer o seu estudo render e que eu esqueci, que a gente não falou aqui, que a gente deu mole e não compartilhou? Diz pra gente lá nos nossos comentários. Você pode entrar em vidaestudantil.com/vecast para você ver todos os roteiros de todos os podcasts que a gente vai lançar. E você também pode entrar em vidaestudantil.com/vecast1 para acessar o roteiro desse programa. Entra lá no roteiro do nosso programa, você vai ver essas dicas enumeradas e vai poder lembrar delas entrando lá. Se precisar, poxa, esqueci alguma coisa, queria ter anotado isso. vidaestudantil.com/vecast1. Entra lá e comenta, diz pra gente o que a gente esqueceu de compartilhar, diz pra gente o que faz você ser um estudante melhor e você ser mais competitivo, diz pra gente como você faz para poder usar o seu estudo para que ele seja uma ferramenta na sua vida e não mais como uma tortura. Então, aparece lá e mostra pra gente, diz pra gente. Você também pode entrar em contato conosco através de vecast@vidaestudantil.com. Semana que vem, nós vamos começar o nosso primeiro episódio de uma série nova, como tudo nesse canal e tudo no nosso vidaestudantil.com. Essa série vai ser sobre formação profissional. A ideia é que a gente fale das grandes profissões, as profissões clássicas do mercado de trabalho, e mostrando como elas são, como você faz para poder ser um profissional dessas áreas. Vamos procurar também entrevistas e ver como você pode atuar, que tipo de atividade você pode exercer para cada área que você queira escolher e seguir. Semana que vem, a gente vai começar sobre formação engenheiro. E vamos discutir sobre como você pode se tornar um, quais as habilitações em engenharia existem. Você sabia que, por exemplo, existe engenharia elétrica, eletrônica, engenharia civil, engenharia de produção, dentre tantas outras habilitações que às vezes até a gente esquece que poderia fazer e acaba fechando as nossas possibilidades, quando na verdade às vezes tem uma formação que está perfeita para lhe cair como uma luva e você ser um bom profissional e fazer do seu trabalho algo que você goste durante todos os dias da sua vida. Então acompanhe o nosso VECast da semana que vem, que é o nosso primeiro VECast formação, falando sobre a formação de engenheiro. Isso e muito mais lá no vidaestudantil.com/VECast. Aproveita e curta também a nossa página no Facebook em vidaestudantil.com/facebook. Siga-nos no Twitter em vidaestudantil.com/twitter e não perca nenhuma novidade do vidaestudantil.com. Até a próxima semana com o VECast número 2, Formação Engenheiro. Até lá!